ao FS 2022, um projeto Erasmus+, financiado pela Comissão Europeia para o desenvolvimento de novas competências exigidas pelo mercado de trabalho. O meu nome é José Carlos e trabalho para a Indepsie. Neste podcast, iremos falar de inteligência emocional e contaremos com a colaboração de Miguel Luque, CEO e fundador da Team Coaching Talent in Motion, diretor académico do programa Especialistas em Coaching Profissional, credenciado pela ASESCO, e que possui uma vasta experiência em trabalho neste campo, em empresas e organizações. Olá, Miguel, e muito obrigado por estar connosco.
Muito obrigado pelo vosso convite.
A primeira pergunta é muito simples e ampla. O que é inteligência emocional? O que a inteligência emocional traz para um trabalhador do século XXI?
Principalmente, a inteligência emocional proporciona um equilíbrio para que a pessoa possa gerir o seu dia a dia, de uma forma organizada, focando no que é realmente importante. Ajuda a pessoa a gerir melhor as suas situações e perceber o que é que está acontecendo dentro e ao seu redor, gerando uma melhoria de interação com as outras pessoas à volta.
Quais são os benefícios diários específicos do coeficiente emocional, que o coeficiente emocional traz para o desenvolvimento no trabalho?
Para começar, um trabalhador com um coeficiente emocional bem trabalhado e desenvolvido é muito menos vulnerável ao stress. Muitos dos problemas relacionados ao stress do trabalho ou fora do trabalho têm a ver com a má administração ou com a falta de preparação ou treinamento do coeficiente emocional. A partir disso, surge a oportunidade de desenvolver com maior empatia e assertividade o que é que vai impactar no relacionamento com colegas, com os clientes ou com os fornecedores. Pois o clima de trabalho que será gerado com isso será muito mais equilibrado. Isso leva posteriormente a um aumento de produtividade, uma melhoria de desempenho e, acima de tudo, o principal benefício é que se desenvolve um trabalhador muito mais eficaz e eficiente, que consegue dar um salto de qualidade para o próximo nível.
Você mencionou assertividade, que é às vezes um conceito difícil de entender, de ir ao referencial teórico ou prático. O que é assertividade e como é que ela afeta o ambiente de trabalho?
A assertividade está em algum lugar entre a passividade e a agressividade, né? Os dois extremos. Num lado, na passividade, o indivíduo aceita um qualquer comentário ou uma ordem de um parceiro ou de um superior, enquanto que a agressividade é impor o seu próprio ponto de vista. No primeiro, na passividade, você aceita qualquer ordem e não questiona. Enquanto que no segundo, é você que impõe a ordem. Ou seja, a assertividade tem a ver com a capacidade de ter empatia com as abordagens ou opiniões de outras pessoas, mas ser corajoso e também mas ser corajoso o suficiente para oferecer o seu próprio ponto de vista, que não é nem melhor nem é pior do que o outro ponto de vista da outra pessoa. Os dois podem coexistir e você tem a liberdade de compreender a outra pessoa, mas também de apresentar o seu próprio vista, né? Esta é uma competência que eu considero fundamental para a geração de equipas de alto desempenho, pois essas equipas que aceitam ordens dos chefes sem questioná-las nunca vão ter um alto desempenho.
Quais são os benefícios de ser emocionalmente inteligente para uma empresa?
A primeira vantagem, eu diria que é a comunicação dentro da organização que vai mudar de uma forma muito radical. Muito do humor das organizações tem a ver com a capacidade de reconhecer e trabalhar com emoções, né? Isso significa que não significa que a qualquer momento uma organização não esteja com raiva, quando talvez tenha perdido um contrato importante. Eu diria que é normal ficar triste ou ficar mesmo com raiva. O bom para uma empresa ser treinada em algo como o coeficiente emocional é que ela está em posição de elevar esse estado de espírito, não é? Dos trabalhadores para um estado muito mais operacional. Mas para isso depende do quão inteligente a organização é. A principal vantagem de uma empresa é a capacidade de, para a empresa, diria, é a capacidade de desenvolver projetos, mas também de reagir e superar as más notícias e, além disso, sair mais forte dessa situação.
Por outro lado, quais são os riscos para uma organização de não ter inteligência emocional?
A sustentabilidade de longo prazo da organização e dos trabalhadores, ou seja, a partir de um ambiente que seja emocionalmente subdesenvolvido, os resultados podem ser alcançados. Mas se formos a ver, no longo prazo, isso vai ficar minado. Ou seja, a organização em si vai ser minada. Certamente, um ambiente de stress, de pressão e de uma má comunicação, com uma linguagem inadequada, estará sem confiança. Uma pessoa que não se sinta valorizada ou que não sabe administrar adequadamente uma ordem de um chefe ou um comentário de um colega. Isso acaba a levar a organização à beira do precipício, não é? E os efeitos que vêm daí têm a ver com a saída de trabalhadores da empresa, a falta de retenção de talentos, licenças médicas, atrito entre colegas. São cenários que são muito prejudiciais para uma organização. Uma organização que queira ser íntegra, que queira ser coesa e que queira estar comprometida com a sua responsabilidade corporativa.
Pode apontar algumas maneiras de implementar inteligência emocional na sua empresa?
Com certeza. Então, o primeiro é continuar a treinar e a desenvolver. Nunca se pode estar suficientemente preparado emocionalmente. E isso é algo que deveria ser obrigatório nas pessoas e nas empresas. Por sermos pequenos na escola, não somos treinados para esse tipo de habilidade, que vamos a ver que no longo prazo acabam por ser fundamentais. O segundo passo seria começar a estabelecer duas diretrizes muito simples nas empresas. Uma é o reconhecimento, sem esperar, sendo proativo e dando reconhecimento aos colegas quando eles fazem algo que seja bem feito. Isso tem a ver com quem inicia o movimento, com as pessoas sentindo que, quando fazem o meu trabalho, têm o apoio do resto da equipa. A segunda é a gratidão, por poder desenvolver um trabalho, por saber que alguém a está a ajudar. Quando uma organização é capaz de integrar reconhecimento e apreciação, e ambos dependem de si mesmo, ou seja, são conceitos interligados, o coeficiente emocional aumentará em grande escala.
Finalmente, como você poderia convencer ou encorajar aqueles que não conhecem ou não valorizam o coeficiente emocional?
Eu diria aos primeiros que se esforcem para reconhecê-lo, né? Porque não sabem o que estão a perder. O impacto que a elevação do nível humano numa organização tem simplesmente pela implementação dessas diretrizes que estivemos a mencionar ainda há pouco. A estes que não valorizam, eu diria para continuarem a dar as oportunidades, mas que meçam um retorno e um impacto como a organização tem ao integrar um sistema de formação de inteligência emocional. Se você não estabelecer parâmetros de medição, não vai poder fazer uma comparação de julgamento. Então é melhor que trabalhe com dados de medição de impacto. O que não pode ser medido não existe. Portanto, se você não sabe como identificar o seu valor, não consegue avaliá-lo. É por isso que é tão importante dar uma chance de prova do seu valor.
Muito obrigado, Miguel, pela sua experiência e sabedoria, e obrigado por estar connosco no projeto FS 2022. Se deseja obter mais informações sobre o nosso projeto, não hesite em visitar o nosso site ou o nosso perfil Facebook.